Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
E eu sou o pastor Diego Barreto, distrital da Igreja de Pedreira, em São Paulo.
Biblecast 54 chegando na área aí, o penúltimo Biblecast das férias, né, Júnior?
Olha aí, hein?
E nós estamos chegando hoje com um título, Júnior. Eu nunca pensei que teremos um título assim.
E esse título, nós vamos explicar ele só no meio lá do Biblecast.
Exatamente. É só no meio que a gente vai explicar?
É só no meio, cara. Lá no meio você vai falar assim,
ah, e o título de hoje, valdiquissorianamente falando, é
Eu Não Sou Cachorro Não.
Exatamente. Eu não sou cachorro não.
Esse é o título do Biblecast de hoje. E na minha opinião, Diego, é um grande Biblecast.
É um grande Biblecast.
Eu gosto desse tema.
Você gosta desse tema?
Gosto desse tema.
Então vamos lá, hoje nós vamos estudar aqui uma história conhecida da Bíblia, mas vamos falar aqui de um assunto importante para a vida pessoal de cada um, uma maneira de você entender um pouco melhor questões...
O senhorio de Deus, o senhorio.
O senhorio de Deus, tudo bem, vamos usar um termo aí, pastoral.
É, vamos usar aí.
Que história a gente vai contar hoje, Júnior?
Que algumas pessoas falam que a gente ri muito, né?
É verdade, vamos ser mais...
Então vamos fazer agora os próximos 2 minutos.
Sério.
Sério, vamos... 2 minutos, atenção. Atenção. Deixa eu olhar aqui no relógio. Peraí. Muito bem, 17h30, tá bom?
Ok.
Aí, 3, 2, 1. Caro amigo Diego.
Caro amigo Júnior, boa noite.
Boa noite. Boa noite a você que nos ouve, você que está aí do outro lado. Você que tem um interesse no profundo estudo da palavra. Nós estamos aqui agora, neste que é um programa de áudio que você pode baixar e ouvir em qualquer lugar. E nesse programa de áudio você tem aqui explicações profundas, teologicamente falando, dos benefícios que Deus pode trazer na sua vida. Não é isso, pastor Diego?
Exatamente. E nessa noite nós trouxemos aqui para o estudo da palavra de Deus nada mais do que um tema corriqueiro no Evangelho. Você provavelmente já estudou esse tema na Bíblia. E nós vamos abrir a nossa Bíblia nesse momento no livro de...
O livro de São Mateus, o Evangelho. O primeiro livro, o primeiro evangelista. Mateus capítulo 15 e o versículo 21.
Mateus capítulo 15, verso 21.
De 21 a 28.
Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã.
É isto aí, Diego. O que me impressiona aqui, deve impressionar todo mundo, Diego, é o tratamento que Jesus deu para a mulher.
Exatamente.
Então é disso que a gente vai falar, o tratamento que Jesus deu para essa mulher. Que coisa tremenda, Diego. Ele simplesmente, ele ignora ela no começo.
Ignora ela e xinga ela.
Não, ele ignora, manda uma indireta e depois ele é bem direto.
Isso.
Não é?
Exatamente.
Então aqui tem dois caminhos aqui, Diego. Dois personagens aqui. Um é a mulher e o outro são os discípulos que estavam ali, junto com Jesus. Esses dois personagens aí, que um é a mulher e outro é um grupo, né? Os discípulos, representam aí a gente, né? As pessoas.
Perfeito.
E a pergunta é de que lado você tá. E você vai poder tomar essa sua decisão aí durante este Biblecast. Agora, Diego, então nós temos aqui uma mulher. Quem era essa mulher, Diego?
A mulher Sirofenícia.
O que isso quer dizer?
Quer dizer que essa é uma mulher que ela nasceu na Fenícia, dominada pela Síria.
Ok. Muito bem.
Definiu bem?
Definiu bem.
Muito bem.
Na verdade, a Bíblia fala de onde ela é, porque ali era uma terra pagã. Ou seja, você poderia ver ali nos lados de Tiro e Sidom os templos pagãos, os magnificentes palácios e mercados e os portos cheios de embarcações ali, Diego. Era uma cidade portuária e pagã. Completamente pagã.
Completamente pagã.
O povo dessa região pertencia à antiga raça cananeia, sabe? Lá do tempo antigo. Eles eram idólatras e desprezados e odiados pelos judeus. Frisa, odiado pelos judeus.
Frisa.
Quem são judeus nesse contexto? Os discípulos.
Exatamente. Jesus também era.
Ok, mas Jesus não é odiado. Você vai notar isso.
Exatamente. Embora pareça.
Isso aí.
É. Eu sei que tem muita gente que já leu esse texto de, na lição da escola sabatina. Já, cada um tem a sua explicação para esse texto, tá? Porque quando você encontra esse texto na Bíblia, você tem que resolver ele. Então todo mundo que um dia já ouviu essa história, ou já leu essa história, não descansou enquanto não descobriu uma resposta para ela. Porque é uma história que te perturba, porque você vê Jesus xingando a mulher, você vê ele tratando ela mal, né, ignorando ela. Então essa é uma história que automaticamente perturba. Então todo mundo já tem uma resposta para isso, Júlio. A gente tá falando aqui da Sirofenícia e tal, mas as pessoas já encontraram, de alguma maneira, uma resposta do porquê isso aconteceu.
Uhum.
Nós não estamos aqui para lidar com essa questão. A gente vai um pouquinho além, a gente vai pegar o princípio que Cristo está utilizando e aplicar isso... pra gente, pra nossa vida. Tô falando isso por quê? Porque já vai ter muita gente ouvindo já e falando, ah, eu sei pra onde eles estão indo. Calma aí, gente. É importante que você preste atenção nesses detalhes aí, que alguns até já sabem, como por exemplo, os discípulos eram judeus, e Jesus estava ali pra fazer o quê? Muita gente acha que Jesus estava ali pra pegar e criar uma situação pra explicar isso pros discípulos. E é verdade. Mas o que, que tem além disso? Vamos lá.
Ô Diego, é o seguinte, essa mulher representa as pessoas que buscam a Deus, Diego. Porque ela, por ser pagã, ela era excluída, ô Diego. Os judeus não gostavam dela.
Certo.
Só que ela tinha ouvido falar de Jesus, né?
Uhum.
Os milagres, ela tinha um problema com a filha dela, já tinha buscado os deuses dela, nada tinha acontecido. E ela pensou, o que será que esse mestre judaico pode fazer por mim? Porque ela ouviu dizer que ele curava todo mundo, podia ser pobre, rico, etc. E ela falou, eu vou lá. Ela tinha um problema, sério. Agora, Diego, eu vou dizer uma coisa. Deus, ele já sabia que ela tinha esse problema, ele já conhecia a situação dela, e ele escolheu passar por aquele caminho por causa dela.
Não. É um pouco pior ainda do que só passar pelo caminho, porque passar pelo caminho não define o que aconteceu. Passar pelo caminho quer dizer que ele escolheu um trajeto que fosse passar por lá, mas isso não é totalmente verdade, porque Jesus... foi lá só pra isso.
Não, é isso. Ele foi por causa dela.
Entendeu? Não tinha outro... Ele não, não era caminho. Ele não tava indo pra um lugar que passava por lá. Ele foi lá só pra isso.
E agora ninguém sabe disso. Nem os discípulos e nem ela.
Ninguém. Ele simplesmente fala assim, gente, vão por ali? Aí eles vão.
Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Se você tem um problema na sua vida agora, antes de você pedir pra Deus, Deus já saiu do caminho dele pra ir até você.
Certo, é verdade. Ele já tá na sua direção.
Não, ele já tá indo resolver, cara.
Antes de você chegar e falar, olha, eu tô com um problema aqui,
antes você pode, por favor. Jesus já sabia, só lembrando que ele é Deus, tá, gente?
Uhum.
Ele foi por ali por causa dela. E ele tinha um problema com seus discípulos judeus.
Certo.
Eles eram gremlins, Diego.
Gremlins.
Pra você que eles eram. Pra você que nos ouve hoje e não sabe o que é Gremlins, eu recomendo a você o Biblecast número
44, A Guerra dos Mundos.
Isso mesmo. Aí você saberá. Então, eles eram... Não, não é que eram Gremlins. Eles eram completamente Gremlins.
Exatamente.
Os discípulos todos. Os judeus eram Gremlins.
Isso.
Era uma religião...
Era cultural. A cultura deles era assim.
Não, era terrível. A igreja... Eles eram a igreja.
Isso.
A igreja é composta de Gremlins.
Uhum.
Basicamente. Toda igreja tem seu Gremlin.
Exato.
E Jesus queria ensinar algo para seus discípulos. Jesus queria ensinar algo. Jesus queria ensinar que ele veio para salvar a todos.
Uhum.
Ele passa o tempo todo tentando ensinar isso. Eles só vão aprender lá depois da morte de Jesus, lá no Pentecostes. Eles só vão entender quando Pedro vai na casa de Cornélio com a visão do lençol. Eles só vão entender isso lá na frente, quando Paulo começar a pregar os gentios. Vai demorar ainda. Eles não entendem nesse dia.
Uhum.
Embora Cristo fique tentando ensinar o tempo todo. Então veja só, Cristo ele tenta ensinar a igreja o tempo todo, mas às vezes a igreja demora para aprender. Se você tá aí na sua igreja e você fala assim, ah, que absurdo, você que ouviu o Biblecast até hoje, fala assim, ah, realmente, porque às vezes a gente se revolta, né, Diego?
Isso, ah, é verdade.
A gente fala, ah, não é possível, por que essas pessoas estão aqui?
Saiba. Todo mundo tem que ouvir o Biblecast!
É, vamos lá!
Tudo errado!
Saiba que Deus não mandou os discípulos embora. Ele continuou com os discípulos. E nós não temos o direito de mandar ninguém embora da nossa vida, nesse sentido.
Não, até porque, Júnior, se você... Jesus, demonstração... Jesus não fez porque tinha que fazer, não é? Não vou mandar eles embora porque eu não posso mandar eles embora porque isso é o certo. Jesus não mandou eles embora porque Jesus amava eles, meu.
É não, é isso.
Ele queria ensinar um negócio pra gente que ele amava.
Ele não falou assim, ah, não vou mandar embora porque senão as pessoas vão pensar que eu tô mandando embora só porque são Gremlins.
Eu tenho que lembrar que eu vim aqui pra mostrar o caráter de Deus, então eu não posso mandar eles embora e tal.
Não foi isso, né?
Não.
Ele não mandou porque ele não manda mesmo.
Isso, porque ele ama eles. Ele falou assim, gente, eu tenho gente que eu amo aqui. Que coitadinho. Tá tudo louquinho da cabeça.
Diego, você foi profundo, cara.
São uns gremlins aqui.
A gente tá na igreja e fala assim, não, eu não vou responder esse irmão, porque realmente eu tenho que fazer a vontade de Deus. Não é assim, não. Jesus não era assim. Jesus, ele não mandava embora porque ele amava. Olha aí, é diferente.
Toda vez que você sabe uma coisa que é certa ser feita, mas você não quer fazer aquela coisa que é certa, é porque tá faltando alguma coisa aí.
É verdade.
Que torne isso natural.
Jesus era natural. Ele nunca passou pela cabeça dele mandar os discípulos embora. Porque ele, no dia que escolheu, ele já sabia disso.
Ah, já sabia. Nossa, sabia quem tinha pego e tudo.
Já sabia disso. Então veja, Jesus falou, agora eu vou ensinar esses meus meninos. E tem uma mulher que clama por mim lá em Tiro e Sidom. Vou pra lá. E os discípulos do caminho deviam estar perguntando, o que que Jesus quer fazer em Tiro e Sidom? E eles olhando os templos pagãos, né? Eu creio que eles devem ter pensado assim, agora sim, hein? Nossa, agora vamos quebrar tudo lá. Jesus vai fazer um discurso e acabar com tudo.
Ah, é? Não, eles pensaram que estavam indo lá pra isso.
Não, pra isso.
Porque quando eles passaram lá na Samaria, eles pensaram que era pra botar fogo na Samaria.
É. Eles eram assim. Aí, olha só, veio uma mulher e clama.
Ou Júnior também, pra pregar pra judeu que eles estavam espalhados quanto
é
canto.
Isso, é. Não importa o que eles pensaram, mas eles não imaginavam o que ia acontecer. Então, ó, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, grita a mulher. Minha filha está horrivelmente demoniada. Agora, o verso 23 é que me intriga. Começa a me intrigar.
Certo.
Ele, porém, não lhe respondeu palavra.
Ignorou solenemente.
Ô, Diego, silêncio de Deus, cara.
Foi.
Agora imagine você que tá orando por alguma coisa e o silêncio tá aí na sua vida. Imagine você que tá pedindo pra Deus e nada acontece. É pra você que foi escrito isso aqui, tá? É por isso que eu disse no início que alguns vão se identificar com a mulher. Então, Diego, imagine você tá buscando a Deus e ouve o silêncio de Deus. Ela ouviu o silêncio de Deus. Se é que dá pra ouvir o silêncio. Dá, né?
Uhum, dá pra ouvir.
Ela ouviu o silêncio de Deus. E Jesus não falou nada. Imagina, Diego, põe-se no lugar dessa mulher, cara. Imagina que você tá entrando na igreja, imagina você agora. Você entra numa igreja adventista ou numa igreja... Qual que é a igreja que você tá entrando? Porque você tá com um problema e você quer a ajuda de Deus.
Ok.
Aí você lá na recepção fala, oi, tudo bem? A pessoa da recepção vira as costas. E aí você fala oi pra outra pessoa, ela também não fala nada. Porque aqui no caso, quem tava ficando em silêncio era o próprio Deus, né?
Não, exatamente.
Piorar tudo. Porque se uma recepcionista não fala bom dia pra você, tem muita gente que já vai embora, Diego.
E a esperança da menina que tava toda nele, quando ela fala com ele, ele continua andando, olhando pra frente.
E na hora que ela ficou que ele ficou em silêncio, ela deve ter falado, ah, eu sabia, eu sou pagã, né? Ela falou, não.
É, ou ela podia ter falado assim, ó, eu esperar o quê de um judeu, né?
É, não dá, né? Ela nem devia ter vindo aqui. Só que aí piorou, Diego, porque o verso 23 continua, porque os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe, falaram para Jesus e falaram alto para ela ouvir. Despede, pois vem clamando atrás de nós. Ela não parou. Olha a situação. Jesus ficou em silêncio, ela continuou falando. E os discípulos falaram assim: ô Jesus, manda essa mulher embora.
Porque os discípulos entenderam que o que Jesus estava fazendo era o natural.
É, na hora que eles. Na hora que
você entendeu
isso? Os discípulos falaram: aí ó, isso aqui é pastor, eles falaram.
Os discípulos não entendido assim, ó.
Falaram, isso aqui é pastor, agora sim tem doutrina.
Olha o que a gente que lê o texto espera, né? A gente espera que Pedro bata no ombro de Jesus assim: Jesus, Senhor, você não vai falar com a mulher? Isso é que a gente esperava.
É.
Mas eles ficam...
Viu, né? Jesus, o Senhor não viu, ela tá chamando.
Ô, Jesus, Senhor, olha ali a moça chamando, ó.
Ô, peraí. A gente não ouviu. Não, eles não fizeram isso, não.
Eles falaram, ela não entendeu, Jesus. Que essa igreja é uma igreja séria. E aqui a gente não aceita qualquer coisa. Ela não entendeu que ela não é bem-vinda aqui. Que saia é essa? Que brinco é esse? Ela não entendeu.
Não estou fazendo apologia a nada dessas coisas, tá? Só pra frisar.
Perfeito.
Se você quer saber disso...
A gente já tá usando o discurso do Grimley.
É, exatamente. Se você quer saber o que a gente pensa de joia, etc. Tem o Biblecast lá, joias ou pedra de moinho. Vai lá, tá? Antes você já... Tá? Antes isso. De molhar.
Antes de molhar.
Tem que falar tudo. O que a gente pensa, o que a gente não pensa, porque senão não fica claro.
É verdade. Vai.
Então vamos lá. Os discípulos falaram: manda essa mulher embora. Agora olha só. Você tá entrando na igreja, a recepção te ignorou, e quando você sentou num banco da igreja sozinho, veio alguém e falou: aqui é meu lugar, cara. O que tá fazendo sentado aí? Minha família que senta nesse banco aqui. Sai.
Minha família que senta nesse banco.
Sai, rapaz. Isso aí é meu banco. O que você tá fazendo aqui? Eu pergunto pra você, você ficava na igreja? Eu tô falando isso pra frisar a fé dessa mulher, que Jesus vai reconhecer depois. Entendeu? Não foi fácil pra essa menina aqui, não. E ela,
não
tava, ela era pagã, gente. Ela era tudo que ela tinha de errado em relação à igreja, ela tava ali, entendeu? Então os discípulos falaram, manda ela embora. Porque ela vem clamando atrás, vem gritando. Ah, imagina. E aí Jesus, no verso 24, vai piorar a situação da mulher. Vai fazer a indireta que eu falei.
Certo.
Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os discípulos falaram, tome, aqui tem doutrina. Não tô falando. Olha aqui, essa igreja aqui, realmente. Jesus falou assim, ó, eu vim pro povo de Israel, filha. Eu não vim pra ninguém de Tiro e Sidom, não. Imagina, Diego. Na situação da igreja lá, não só chegou essa família e te tirou do banco lá, que falou, essa minha família que senta, quando a próxima pessoa falou assim, não, aqui não é pra você não, cara. Você entrou de boné, cara. Sai, vai pra tua casa, cara. Depois você vem.
Vai pra tua casa.
Olha o seu filho gritando ali, rapaz.
Ah, não.
Olha o seu filho ali atrapalhando ali na frente.
Olha isso aí.
Não, pega o teu filho e some daqui, cara. O seu filho está atrapalhando o culto. O que que a mulher fez, Diego? Saiu da igreja com raiva. Que é o que todo mundo quer fazer.
Exatamente.
Agora eu olho pro outro lado. Tem um monte de gente também que não falou com ele, Diego.
Ah, então, nossa. Não, é assim, ó, pastor, o que o senhor tem contra mim? Como assim, irmão? Não, o senhor passou ali por mim e não me cumprimentou? Irmão?
O pastor nem viu, cara.
Irmão.
O pastor tem que cumprimentar todo mundo, tem um monte de gente na frente dele, né?
É?
Não, tem gente que fala, não falou comigo, acabou. Não falou, aí ninguém fala comigo nessa igreja. Tem gente que se sente perseguido, Diego, o tempo todo. Não, ninguém me aceita, ninguém isso, ninguém aquilo. Ninguém me visita. Já viu isso aí, Diego?
Já.
Não, ninguém me visita. Vai você visitar então, né? Mas o que a mulher fez? Ela, porém, veio e o adorou. Ah, Diego, veja isso. Ela adorou aquele que tá dizendo que não é pra ela.
Sim, ela o adorou e ela chama ele de Senhor.
Não, ela diz, Senhor, socorre-me. Sabe o que ela tá fazendo aqui, Diego? Ela tá reconhecendo o senhorio de Cristo.
Exatamente.
Ela não tá se perguntando por que que ele ficou em silêncio, por que que ele falou aquilo, por que que atendeu a minha oração de um jeito que eu não queria, por que que essas coisas estão acontecendo. Ela simplesmente admitiu que ele é o Senhor e ele deve saber o que tá fazendo. Às vezes na igreja, Diego, você vai ver uma situação que na sua visão não devia ser assim. Talvez você olhe e você pense, por que que esse cara é que é o pastor da minha igreja? Tinha que ter outro pastor. Ou por que que aquele rapaz é o ancião? Por que que é ele? Eu acho que não devia ser ele. Todo fim de ano, Diego, tem esse negócio na igreja, quando tem a comissão de nomeação. A gente sempre tem uma ideia. Eu me lembro, muito tempo atrás, muitos anos.
Muitos anos.
Muitos anos. Quando eu participei de comissão de nomeação, a pessoa fazia assim, ó. Quando entrava no cargo que ela queria, ela falava, Deus esteve aqui.
Ah, não.
Agora, se não entra quem ela queria, a Deus não tá mais. Ah, isso aqui realmente é um... Deus, nós temos que orar, porque Deus não tá presente. Olha aí, Diego.
É.
Deus não tá... Deus só tá quando dá o que a gente quer. Então, olha só, a gente acha que a nossa vontade... Muitas vezes, Diego, a gente pega a nossa vontade e a gente pensa que a nossa vontade é a vontade de Deus.
Exato.
A mulher aqui, não. A mulher aqui, ela reconheceu e falou, pronto, ele é o Senhor e pronto, acabou.
Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando.
Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito.
Mas Jesus não lhe respondeu palavra.
Vamos sistematizar aqui para ficar claro. Existem dois pontos de vista nessa história. Três.
Vai.
O de Cristo, sim, o dos gremlins, dos judeus, e o da mulher sirofenícia. No ponto de vista dos judeus, o que está acontecendo é isso que você está falando. A vontade de Deus na cabeça deles é aquilo que eles acham que está certo.
Exatamente.
Na cabeça deles, a verdade, ela esmaga as pessoas e não ama as pessoas e não liga para as pessoas. Isso é a visão dos judeus. Na visão de Cristo, não é nada disso. Eu vou mostrar para vocês que vocês estão sendo gremlins e que eu estou fazendo um esforço danado aqui para amar vocês, para mostrar a verdade pra vocês com amor, que é o jeito que vocês deviam estar fazendo com ela.
Já que você falou isso, por que que Jesus tá tratando ela assim?
Jesus tá tratando ela assim pra mostrar pra eles o que que eles estão fazendo.
Era pra escandalizar eles.
Exatamente.
Era pra eles dizerem assim, por que será que Jesus tá fazendo isso? Não tá combinando com as palavras dele. Ele, exato, sempre prega amor, agora ele vem com essa história?
Mas sempre, Júnior, ele sempre pregava amor. Ellen White fala que ele não falava palavras duras pras pessoas.
Aquilo lá que você falou um minuto atrás aí, que de via bater no ombro dele e falar, Jesus, você não ouviu ela? Era o que ele queria que acontecesse.
Era o que ele queria que acontecesse. Ele sabia que não ia acontecer, mas essa era isso que ele queria. Ele criou a situação pra isso.
Então, olha só, por que que ele tá desprezando a mulher? Porque ele queria dar uma lição para os seus discípulos. Não tinha nada a ver com ela.
Não tinha nada a ver com ela.
Tinha a ver com os discípulos.
Exatamente. No ponto de vista de Cristo, estes momentos aí que se seguem, o momento que ele ignora ela e o momento que ele xinga ela, porque, Júlio, a gente tem que deixar bem claro que aquilo foi um xingamento.
Foi.
Tá? Cachorro, no contexto judeu, é um animal imundo. Cachorro pra gente é coisa bonitinha que a gente cria. Pra gente é um animal doméstico. Para um judeu, um cachorro é um animal imundo. Entendeu?
Antes de você falar do cachorro, Diego, sabe por quê? Porque ela adora Jesus, não adora?
Adora.
Olha só, Diego, veja só. Você buscou a Deus em oração, teve silêncio.
Uhum.
Aí ele falou assim, ó, não, eu só vim pra casa de Israel. Aí você fala assim, ó, o problema deve estar comigo. Então eu vou buscar mais a Deus, vou fazer as 40 madrugadas.
Certo.
Aí na hora que você adora Deus, aí você fala, não, agora vai dar certo, porque agora eu me consagrei.
Uhum.
Agora, não, agora realmente, não, agora eu tô firme. Na hora que ela fica firme, aí é que Jesus fala. Não é bom tomar o pão dos filhos e dar pros cachorros. Ele falou isso depois que ela adorou.
Isso.
Não, Diego, presta atenção, Diego. Depois que você consagrou sua vida, você parou de fazer o que você estava fazendo errado, você cai de joelho e a resposta de Deus é não. Não fica do jeito que você queria. Continua errado ainda. Aqui ela poderia ter dito Valdir sorianamente.
E ela podia ter dito. Ela poderia ter dito.
Poderia ter dito. Eu não sou cachorro, não.
Ela poderia ter dito.
Não, aqui foi longe demais.
Foi muito longe, gente. Isso aqui é muito grave.
Não, depois que ela adorou, gente.
Isso aqui é muito grave, gente. Ele é um xingamento, entendeu?
E sabe por que que tá sendo grave? É
uma ofensa, Júlio.
É uma ofensa. E sabe por que que tá sendo grave assim? Não tem a ver com ela, só que ela não sabe disso.
É.
Tem a ver com os discípulos. Os discípulos têm que olhar e falar assim, ah, não, para, que agora...
Nossa, Jesus, não, agora o senhor foi, hein? Rapaz, eu sou preconceituoso, mas o senhor agora é o rei.
Agora, para. Vamos ter que conversar. Porque eles não entendiam, então Jesus falou, eu vou até a última consequência aqui. Eu vou até o final, depois da adoração dela. E aí, Diego, ela veja o reconhecimento dela, ela reconhece que é pecadora, Diego.
Uhum.
Ela não fala, não sou cachorro, não. Ela assume pra si. Ela fala, tudo bem, cachorro come as migalhas.
É?
Ela fala, eu aceito a condição de pecadora. Diego, ela não disse assim, o senhor tem que me atender.
Não, não, não. E ela não diz assim, ela não fala, eu não sou cachorro, não. Isso é muito importante, porque ela tá diante de alguém que ela diz ser o seu senhor. E diante desse alguém que ela diz ser o seu senhor, ela se porta como se ele fosse realmente o senhor. Ele me chamou de cachorro, tudo bem.
Tudo bem, é isso. Não, aí, Diego, mesmo
sendo...
E ela não tá entendendo nada. Ela não sabe dessa história dos discípulos.
É.
Ela apenas confia.
Diego. Ela apenas confia, exatamente. Diego. Essa é a palavra.
Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram.
Manda embora, pois vem gritando atrás de nós.
Ele respondeu:
eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel.
A mulher veio, adorou de joelhos.
Senhor, ajuda-me.
Ela disse:
o que eu estou querendo dizer desde o começo é o seguinte: às vezes você faz uma oração, você se ajoelha, você se consagra à vida porque você quer uma coisa.
Uhum.
E às vezes aquela coisa não vem, você tem que reconhecer que Deus ainda está no controle.
Exatamente. Júnior, você sabe que isso me lembra uma coisa que eu estudei essa semana do C.S. Lewis, que ele diz assim, um negócio muito interessante, ele fala assim: a diferença de quem ora e quem não ora. Quem ora, ele pode orar porque uma coisa vai acontecer na vida dele, certo? Vamos supor aqui que ele sente que ele vai perder o emprego dele.
Sei.
Aí ele ora a Deus e fala assim: Senhor, eu não quero perder esse emprego, me ajuda. Aí ele perde o emprego do mesmo jeito. Aí o cara fala assim: mas por que eu orei então? Aí ele fala: vou dizer qual que é a diferença. Imagina que você não tem orado. Aí você vai, tá sentindo que vai perder o emprego, mas você não ora. Aí você perde o emprego mesmo. Beleza, perdeu. Aí você vai ficar ali decepcionado, triste, tarará, tarará. Agora, se você orou e perdeu o emprego, essa é a resposta. Entendeu? Se você ora, o que vai acontecer é efeito da oração. Seja o que é, que seja que o que vai acontecer é o que você deseja ou não. Mas seja o que for que acontecer depois do momento que você orou, é a resposta da oração. É o efeito da oração. Agora, se você não ora, você nunca vai ficar sabendo se aquilo era vontade de Deus, se não era. Entendeu?
Rapaz, olha o que você falou aí, muito importante, cara. Porque a gente não vê assim não, Diego. A gente quer orar e quer que aconteça do nosso jeito.
Exatamente.
Tem um monte de gente fazendo jejum e 40 madrugadas pra coisa acontecer do jeito dele.
Pode ser que você ore e mude a história. E pode ser que você ore e não mude. E se isso acontecer, como você orou, mudou a sua história já. Porque agora você já sabe o que significa aquilo. Agora você toma aquilo como resposta. É diferente de uma vida sem oração. Uma vida sem oração, as coisas vão acontecendo e você tá ali no meio daquele... Você fica aí no meio do turbilhão da vida sem saber direito pra onde você tá indo.
Não, é isso. Agora, o que mais me impressiona aqui, Diego, é que essa mulher, ela aceita o que Jesus falou, sem ela saber que Jesus está tentando dar uma lição para os discípulos. Você pode pensar assim: e eu com os discípulos? E eu? Às vezes você fala assim, ó, a gente já falou isso aqui antes, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, en passant, tá? Não, não é o tema.
Ok.
Por que que eu não vou no cinema? Só porque aquele irmão acha que é pecado, aquele outro? Por quê? Só por causa daquele, né? O caso aqui, Jesus está negando algo para ela por causa de outra pessoa, que são os discípulos, por causa da lição que ele tá querendo ensinar os discípulos. E ela fala assim, ó, tá bom, eu aceito, pode me usar pra salvar outra pessoa.
Exatamente, é isso que tá acontecendo.
Pode me usar pra salvar outra pessoa. Se for pra salvar outra pessoa, pode tirar tudo de mim. Se for pra salvar outra pessoa, pode me chamar de cachorro. Se for pra salvar outra pessoa, não, eu não ligo. Ela, não tô dizendo que ela sabia disso, entendeu?
Mas ela...
isso que chega pra nós hoje, é isso que Jesus tá querendo ensinar quando esse texto vai pra Bíblia, quando Mateus não. contou isso aqui.
E isso que acontece na vida de qualquer pessoa que resolve ter Deus como seu Senhor.
Acabou.
Que resolve adorá-lo completamente e ter Deus como seu Senhor. Uma pessoa que adora a Deus de verdade, ela vai se deixar ser usada, ela vai se deixar ser chamada de cachorro, ela vai se deixar se permitir que perder algumas coisas na vida para que outras pessoas sejam salvas, por exemplo.
É isso. Por exemplo, na minha igreja, todo mundo acha que é pecado usar calça. Você sabe que não é pecado. Mas aí Deus olha para você e fala: filho, não vai usar calça. Filha, né, no caso. Filha, não vai usar calça. E aí você fala: mas por causa dos outros? É assim. É assim que funciona. Por amor ao próximo. Porque eu sou o Senhor. Diego, essa mulher aqui, ela nem sabia de tudo isso, mas realmente Jesus, quando foi até lá, sabia com quem que ele tava lidando.
Exato.
Ele falou: essa vai servir certinho pra eu dar o exemplo. E ela falou assim: pode me dar as migalhas. Quando ele fala pode me dar as migalhas, Jesus falou assim: pronto, não dá mais. Daqui pra frente eu não vou mais.
E tem uma outra coisa.
Os discípulos não entenderam ainda, porque eles não vão entender aqui, Diego. Eles só vão entender depois da morte de Cristo. Vai demorar ainda. Ainda vão brigar lá na frente com Tiago, quando era o líder da igreja. Vai ter o concílio de Jerusalém, vai ter briga lá na frente.
Eles não vão entender ainda. A história ela fica pra ser entendida lá na frente.
É. E tem gente hoje que não entendeu.
Mas essa cena, ela é chocante por si só, Júnior. Do ponto de vista, o que Cristo tava fazendo pra provocar, né? Que ela chegou até a chamar ela de cachorro. Ela choca um pouco os discípulos, embora eles não questionem por causa da sua cultura, do seu ranço cultural, né? Eles acabam por pensar assim: ah, deve ser assim que deve se tratar mesmo.
Não, eles são firmes, essa igreja, esse pastor é que é pastor.
É, exatamente.
Chegou aqui, chega desse negócio.
Mas na hora que ele falou a primeira vez, eles devem ter, sabe, dado uma parada assim, falado: eita, mas é isso aí, entendeu? Mas deu um eita na cabeça deles.
E Jesus queria que esse eita crescesse.
E tem outro eita aí também. É na hora que ela fala assim: tudo bem, mas os cachorrinhos pegam as migalhas, ela demonstra uma humildade nervosa.
Não, aí para tudo.
Ela demonstra que aquela pessoa está disposta a adorar, mesmo quando é xingada, ignorada, maltratada. Então, por mais que os discípulos não tenham entendido, naquela hora também foi outro negócio que deu um negócio na cabeça deles. E Jesus faz a cura. Aí tá outro detalhe.
Não, porque daí Jesus falou, chega, agora parou. Se vocês não entenderam até agora, filho, vai ser outro dia, porque eu não vou mais. Não dá mais. Então Jesus lhe disse, verso 28, ó mulher, olha o que ele fala agora, grande é a tua fé. E por que, que a fé dela é grande?
Porque ela suportou tudo isso, confiou em Deus o tempo todo.
Não, ela assume a condição de pecador ali na frente.
Exato.
Assume que mesmo se ela entender o que tá acontecendo, Deus é o Senhor. Aí disse Cristo, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a tua filha ficou sã. Olha só, Diego, não ficou curado no primeiro momento que ela pediu?
Não.
Demorou um pouquinho. E por que que às vezes você pede e quer que seja na hora? Às vezes não é na hora. E tem mais, Diego. Não era por causa dela. Era por causa de outra coisa. Às vezes é o seguinte, Deus não atende a sua oração por causa da sua esposa. Não tô botando um contra o outro.
Uhum. Tem que dizer o que é e o que não é.
Tem que dizer o que é e o que não é, cara. Já tem um monte de gente que vai se separar. Tô sabendo! Não, porque Deus tá querendo ensinar algo pra sua esposa, pro seu marido. E você é o agente dessa instrução.
Isso.
Né? Você fala, não, Senhor, pode me usar porque eu amo a minha esposa. E aí eu fico sem ganhar promoção, sem ganhar... Diego, você é completamente diferente do que estão ensinando por aí, que você tem que exigir as coisas de Deus, né?
Completamente diferente.
Então, aí você fala assim, ó, Deus me usa pra salvar outra pessoa. Às vezes não é com você, é com outro. Às vezes é com você mesmo.
Uhum.
Às vezes é com você, mas às vezes não é nem com você. É com outra pessoa na igreja. Ou seja, tá acontecendo algo na igreja que você acha errado. Você acha que é um absurdo. Mas aí, Diego, não é com você, é com outro.
Uhum.
E você fala, não, Deus não tá ouvindo. Deus tá ouvindo, tá tudo certo. Ele é o Senhor.
Ele é o Senhor, gente.
Ele é o Senhor. Então, Diego, se alguma coisa aconteceu e você não entendeu, lembre-se, Ele é o Senhor.
Parece até coisa de filme, né? Mas tem horas na vida em que parece que tá tudo conspirando contra você e, na verdade, tá tudo a seu favor.
Não, porque se você tá com Deus, tudo é a seu favor.
Tudo é a seu favor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Mas é tudo.
Vocês estão achando que isso é frasezinha de motivação, né?
Não.
É tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, até uma coisa que tá indo contra você, como, por exemplo, um xingamento, né? Porque uma coisa é você ignorar. Outra coisa é você ofender. Mesmo quando uma coisa tá indo contra você, quando o movimento é contrário à sua vontade, ainda assim as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe de outra coisa, Júnior? Sabe o que acontece depois que ele cura ela? O texto bíblico fala que ele vai embora e ele volta pro Mar da Galileia. Júnior, ele tava em Genezaré, no Mar da Galileia, no norte do Mar da Galileia. Ele vai pra Tiro e Sidom e volta pra Genezaré. Júnior, considerando...
Ele nem chega, encontra ela no caminho, resolve e vai embora.
Não, não, não. Como assim?
Não, ele encontra ela na rua, ele não vai na casa de ninguém, entendeu?
Não, é, ele não vai pra casa de ninguém.
Ele não tá comprar alguma coisa, ele não tá...
Não. Júnior, são em linha reta, que não existe caminhar em linha reta no meio de montanha e de deserto, mas em linha reta, de Genezaré até Tiro, que é mais embaixo, Sidom é mais em cima, então Tiro e Sidom na época era no meio, que era... As duas cidades juntas, no período antigo, dá de 80 a 120 quilômetros de distância de Genezaré.
Olha aí.
Jesus andou 4 dias num ritmo forte, né? Se ele foi num ritmo forte de 20 e poucos quilômetros por dia, aí, em 30 quilômetros por dia, que é o normal que o ser humano faz,
uhum.
Ele andou 4 a 5 dias até Tiro e Sidom, Júlio, pra viver esse momento aí que é contado em 7 versículos, eu acho. E volta pro Mar da Galileia. Ele foi lá, andou tudo isso só pra curar a filha dessa mulher e ensinar uma lição pros discípulos que não seria aprendida naquela hora.
Ele respondeu:
não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
Sim, senhor,
disse ela, porém.
Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Jesus respondeu:
mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja.
E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada.
Eu digo é o seguinte, se você aceitou Jesus na sua vida, pronto. Ele já partiu para te salvar. E tem mais, ele parte antes, porque ele já sabe que você vai aceitar. Pronto, agora tudo que acontece tá sob o comando dele. Tudo que acontece, mesmo que você não entenda.
Uhum.
Mesmo que você não entenda, tá tudo sob o comando dele. Ele está comandando.
E isso é uma verdade muito difícil você entender e compreender. Isso é uma coisa que você tem que lutar durante a sua vida, sabe? E sabe quando você vai lutar com isso? Exatamente nos momentos em que você estiver sentindo que Deus não tá fazendo o que você espera, que Deus às vezes tá te oprimindo. Eu já senti isso, Júnior. Já teve um momento da minha vida que eu falei assim, ah, Deus tá me oprimindo aqui. Deus tá fazendo de propósito pra eu sofrer. Já teve momentos que eu falei isso, porque não era possível tanta coisa dando errado ao mesmo tempo. Eu orei, tô orando e tá desse jeito aí, tá cada vez pior. Deus tá apertando aqui pra mim. E é nesse momento, gente, da sua vida que você tem que botar essas verdades que a gente tá comentando aqui agora em prática. Você tem que confiar em Deus de verdade. É quando passa 10 anos depois que ele prometeu dar um filho pra você, que foi o caso de Abraão, e você começa a duvidar porque passou 10 anos, é nessa hora que tem que exercer sua fé. É nessa hora que tem que confiar no Deus. Ele é teu Deus mesmo? Ele é realmente o teu Deus, o teu Senhor? Você realmente confia nele? Então viva o todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Confia nele. Permita que ele seja o Deus mesmo, teu Deus na sua vida. Mas é nesse momento de dificuldade. É nessa hora quando tá tudo dando errado. É quando você pede e não vem o que você quer. É que você tem que lembrar que ele é Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam.
E talvez você esteja pensando assim, ah, pastor, mas eu não tô fazendo tudo certo com Deus. Eu não tô firme. Eu não. Isso funciona para quem tá firme. Se você pensou isso, lembre-se que se tratava de uma mulher cananeia.
Isso.
Se tratava de uma mulher cananeia. E como já frisamos em outros Biblecasts, Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Salmo 103, verso 8, 9 e 10.
Você não acha que ela fez um jejum antes de procurar Jesus, né?
Você não acha, né?
Você não acha que ela foi até um sacerdote israelita, levou um cordeiro e mandou matar, degolar pra perdoar os pecados dela, né?
Não, ela foi lá.
Ela foi lá do jeito que ela tava.
E você, tá esperando o quê? Você tá falando assim, não, eu vou me consagrar esse mês, depois eu peço. É isso que você faz, né? Você fala, ah, eu tenho que primeiro estudar a lição, primeiro, filho, vai agora pra Jesus. Vai agora e fala com ele. Vai agora. Aceita o que está acontecendo na sua vida, entenda que ele é o Senhor e vai agora, porque ele vai resolver seu caso.
Quando na sua vida as coisas estiverem degringolando, em vez de dizer eu não sou cachorro não, se ajoelhe e adore como aquela mulher. Faça como Jó, quando perdeu tudo. O texto bíblico fala que ele se ajoelhou e adorou.
Como Abacuque.
Exatamente.
Que disse, ainda que tudo dê errado, eu continuarei firme com o Senhor.
Então confie de verdade nesse Deus. Deixa ele ser o Deus na tua vida. Deixa ele ser o teu Senhor. A despeito das coisas que estão ocorrendo ao teu redor, que ele seja o teu Deus.
No fim das contas, tudo se explica. Tudo se encaixa. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro.